Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Também fiquei contente de estar requerendo esta audiência juntamente com a senhora. O seu trabalho, a sua dedicação aqui merece o respeito e os cumprimentos de todos os seus colegas. Tem a palavra agora o senador Sérgio Souza para arguir.
Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, quero cumprimentar a todos que compõem esta mesa.
Obrigado.
Em especial aqueles que estão sentados aqui nessa bancada e que se preocupam com o cooperativismo do Brasil e do meu estado, do estado do Paraná. E vejo que o Senado da República não se furta aos grandes debates do tema. Nós temos aqui um presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o senador Mocca, sou integrante também dessa frente, senadores que debatem o dia a dia da importância da agricultura no cenário nacional e não pode se esquecer em momento algum do cooperativismo. Também na mesma linha da senadora Ana Amélia, mais uma reflexão do que uma pergunta. Pergunta eu teria uma única a todos, que é a minha preocupação com o PRODECOP. Parece-me que o governo não estaria aportando recursos nesse ano para o PRODECOP. Quem me disse isso foi o João Paulo Kozlovski, presidente da UCEPAR, na última segunda-feira, quando estive junto com ele, na reunião semestral que se faz em regiões do meu estado, lá na cidade de Ponta Grossa, pegando ali a região dos Campos Gerais. E ele me colocou esta preocupação e pedindo também ajuda para que nós venhamos a conversar com o governo, principalmente com o Ministério da Fazenda, porque é inadmissível, no momento em que o Brasil aporta recursos para fortalecer várias áreas da economia no sentido da industrialização ou correr de encontro à desindustrialização, deixa de aportar recursos que são muito bem investidos e que isso transforma num retorno enorme para o Brasil, que é o setor do cooperativismo. Então, é uma preocupação que eu tenho e eu gostaria de ouvir dos senhores qual que é a posição do setor e o que nós poderíamos fazer nesse sentido. Mas eu tenho para mim que o cooperativismo, e vendo aqui também ligado ao cooperativismo da agricultura familiar, eu venho da agricultura familiar, meu pai é agricultor familiar, meu pai é cooperado desde a década de 70, a cooperativas do interior do Paraná, antes a Copiva lá em Vaiporã, depois a Coamo que foi lá para a região. E eu percebi o seguinte, que se não fosse as cooperativas, os municípios não seriam do tamanho que são hoje, porque as cooperativas não têm evasão de divisas no que diz respeito à arrecadação de impostos, arrecadam 100% dos impostos. Se não fosse as cooperativas, os agricultores não teriam como se manter nas propriedades, principalmente as pequenas propriedades, porque você adquire mais barato, há um autofinanciamento pelas cooperativas no momento que os bancos não o assim fazem. Hoje as cooperativas estão muito preparadas para isso, fazendo equivalência em produto, e depois veio na sequência as cooperativas de créditos dentro das cooperativas agrícolas, que ajudou muito e cresce muito, né? Porque é o crédito mais barato hoje no Brasil, é o crédito das cooperativas, nós temos absoluta certeza disso, e o lucro volta para o cooperado, né? Isso que é fantástico. Nós temos uma cooperativa no Paraná que, ao final do ano, ou no início do ano, não me lembro bem agora, ela partilha os seus lucros e dividiu mais de 100 milhões de reais com os cooperados agora no ano de 2012. E eu percebo que o cooperativismo é uma forma de se tornar competitivo, ter competitividade de um agricultor, porque sozinho ele não teria outra forma de se manter e de se fixar. Provavelmente estaríamos quase todos, né, na periferia dos grandes centros e aí causando outros problemas. Então, me vem a questão, o investimento lá para fixar o homem através do cooperativismo, ele dá um retorno muito maior do que aquele somente do cooperativismo. Ele dá um retorno que, diminuindo a despesa do governo ou dos governos em grandes centros e assim por diante. Eu percebo que o Brasil é do tamanho que é hoje, porque nós tivemos um crescimento exponencial da agropecuária, da agroindústria, da transformação da agricultura vertical em uma agricultura horizontal e uma agricultura vertical, pegando o subproduto, o produto primário, e aprendendo a transformar, industrializando esse produto, agregando valor. E aí o Brasil cresceu nesse patamar. Todos nós que estamos aqui sabemos o tamanho que é a agricultura do Brasil, o tamanho que ela representa para o PIB nacional, mais de 20%. Se não fosse a agricultura do Brasil, a agroindústria, o agronegócio, não teríamos, senadora Ana Amélia, PIB positivo no Brasil no ano de 2011, porque o PIB do agronegócio foi quase 6%. Temos que perceber este momento no Brasil em que é a agricultura, é o agronegócio e é através do cooperativismo que se agrega valor e que se fixa o cidadão no interior, que dá a ele condição de subsistência própria da sua família. Temos que entender o tamanho disso e precisamos correr ao governo e pedir socorro ao governo. Porque neste ano, onde em várias áreas há uma redução exponencial de juros e não se fala dentro do governo, pelo menos falei ontem com o ministro Mendes Ribeiro, junto com o presidente Michel Temer, estivemos numa reunião no final da manhã, e eu falei isso, falei, tem que colocar essa questão dos juros agrícolas e tem que colocar o Pronacop. Como é que está isso? Está fora do plano agrícola? Como é que está? Porque isso é incentivar o desenvolvimento, senão é mais ou menos assim. Um cidadão que gasta mais do que ganha, chega ao final do mês, ele escolhe uma das dívidas para pagar, né? Ele não tem condições de pagar todas as dívidas, no mês seguinte ele vê aquela que está mais apertada e vai lá pagar. O que, senão daqui a pouco o governo socorre o setor automobilístico, mas deixa de cuidar daquele setor que está ajudando no crescimento do Brasil e daqui a pouco esse setor há uma diminuição e vai embora, ou perde competitividade. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Ontem eu recebi alguém do setor de produção de aves e carnes dizendo o seguinte, que estão investindo bilhões na Argentina por conta que não houve uma devida conversa com o governo brasileiro e o Brasil perdeu em competitividade. Então, eu deixo muito a minha reflexão sobre isso e a importância do cooperativismo dentro do agronegócio, dentro da agricultura e a importância que tudo isso é para o Brasil, para a economia do Brasil. Se não fosse a agricultura, o agronegócio no Brasil, nós não seríamos o tamanho que nós somos hoje. Ontem, nós ouvimos aqui em uma audiência pública, aqui no Senado Federal, que há pouco mais de 40 anos atrás, pouco mais de 30 anos atrás, nós éramos importadores de alimentos. Gente, isso é muito recente. É a minha geração, é a geração de todos nós. Nós vimos, nós éramos importadores de alimentos. Né? Parece uma... Nós hoje somos o segundo produtor mundial de alimentos e em menos de 10 anos seremos o primeiro. E esta é uma das grandes saídas para o Brasil ser do tamanho que ele quer ser. Então, eu deixo essas minhas reflexões e agradeço imensamente a presença de cada um dos senhores aqui nesta comissão e parabenizo a senadora Ana Amélia, o senador Suplicy por essa iniciativa. Muito obrigado.
Senador Sérgio Souza, muito obrigado também pelas suas considerações tão enriquecedoras. Tem a palavra o senador Cassino Maldana e o senador Luiz Henrique em seguida.
Senhor Suplicy, vejo as comissões que a gente participa. A gente foi agora para finalizar, fez assinaturas das votações e das presenças e assim por diante. Mas, caro presidente Suplicy, ao cumprimentá-lo como um dos autores e a senadora Ana Amélia, eu quero aqui, na presença do senador Luiz Henrique, do Sérgio Souza, cumprimentar a mesa e, com a permissão dos senhores, na pessoa do nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, cumprimentar a todos os senhores presentes, com a permissão de todos, porque eu, inclusive, sou um assíduo leitor dos seus artigos e isso cada vez alimenta a gente em conhecimentos e assim por diante. Claro, e por extensão, o presidente do ACB, o Regina, que está aqui, a todos os senhores presentes. Mas, eu como catarinense, o nosso estado sim, tem suas peculiaridades. Uma época, depois de eu estar aqui num mandato no Senado, em outra oportunidade, e mesmo quando eu exerci as funções de governador lá em Santa Catarina, eu tinha uma mas convivi muito de perto quando presidi uma instituição de fomento na região sul, que é o BRD, um Banco de Desenvolvimento da Região Sul. Eu comecei a conhecer mais de perto o que é o cooperativismo, principalmente das regiões do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. É, a participação do BRD, das cooperativas, e aí por extensão no meu estado, pelas características, como disse antes, de o cooperativismo ele fazer com que o associado ele participe. E a cooperativa ofereceu oportunidades. Ainda mais nós temos algumas regiões com minifúndios lá em Santa Catarina. E o minifúndio, às vezes, você tem uma área que pode ser mecanizada. Mas pode mecanizar 20% da área, 30%. Aí tem mais 20%, 30% que não há condições em função das suas dobras, são terrenos dobrados. E aí a cooperativa, ela motiva para fazer um pequeno reflorestamento, onde você não pode fazer uma boa pastagem. E aí colocar uma boa genética com animais para produzir o leite, que é uma bacia leiteira muito forte. Então, onde não dá para fazer isso, ou faz um reflorestamento, ou faz a fruticultura. Quer dizer, numa propriedade de 20, 30, 40 hectares, ou 50 hectares, a cooperativa ajuda, com programas que ela elabora, a diversificar aquela propriedade. E com a diversificação, o associado ele tem diversas rendas nessa diversidade. Ele acaba tendo rendas. E a cooperativa ajuda a fomentar, se é o pequeno reflorestamento, 4 ou 5 hectares que seja, mas ela começa a organizar depois o aproveitamento dessa madeira, ou da lenha ou da madeira, ou fazer móveis, ou coisa que o valha. Quer dizer, tudo isso começa o associado a agregar valores. Então, essa é uma tese que cada vez nos fomenta mais e nos apaixona. Eu tenho um depoimento que traga. O segundo depoimento que eu trazer, eu não sei se a senadora Amélia já declinou aqui, em função da proposta que ela apresentou no ano passado, para que as cooperativas também tenham direito, os bancos cooperativos e as cooperativas tenham direito a acesso diretamente ao FAT. Não sei se já falou. Se não declinou, eu quero só renovar, porque eu tive a honra de ser o relator dessa matéria, da proposta da senadora Amélia. Uma proposta... Porque hoje no Brasil, quem tem direito a acesso ao FAT são só os bancos federais, que os senhores conhecem. Os bancos federais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e os bancos regionais que sejam federais, que é o Banco do Nordeste, é o BASA e assim por diante. Só eles têm direito a acessar diretamente ao FAT. O FAT deposita já, e o BNDES, é claro, o BNDES é o grande receptor de 40% compulsoriamente dos recursos do FAT. E aí os demais... Inclusive nós do Sul, que não temos no Sul, o fator constitucional, que é o fundo constitucional, nós não temos, que tem o Nordeste, tem o Norte e o Centro-Oeste. O nosso Banco de Desenvolvimento da Região Sul, ele não é federal, porque os controladores do BRD são os estados, mas ele tem as características de um banco federal e ele não tem direito a acessar aos recursos do FAT. E as cooperativas também não possuem esse direito, nem os bancos cooperativos não possuem. E aí a inteligência dessa senadora que anda 100 por hora nessa casa, né, que veio do Rio Grande com um negócio extraordinário, ela propôs, eu vou tentar, os cooperativistas do Brasil têm direito também de acessar diretamente ao FAT. Eu tive a honra de conviver com o BRD, conviver com essa área, de ser o relator da área. Nós, no Senado, logramos uma luta... muito forte, trabalhada, com a participação do ex-governador por 8 anos, o senador Luiz Henrique, que trabalhou intensamente com o Jorge Viana e os colegas no relatório aqui no Senado do Código Florestal Brasileiro, de nós aprovarmos essa casa. O Senado aprovou o direito de as cooperativas, os bancos cooperativos de crédito, acessarem diretamente ao FAT, que isto vai baratear o custo, porque indo ao BNDES, ou indo aos bancos de desenvolvimento, ou indo, ou acessando direto no BNDES, quer queira ou quer não, existe um pedágio. Existe um pedágio, existe o ED. Não há dúvida nenhuma, encarece o dinheiro. E como nós estamos numa campanha, e até o próprio governo federal está à frente disso, de baixarem os custos, nada melhor do que a Câmara agora apurar um pouquinho. Está na Câmara a proposta. Está na Câmara. A OCB vem acompanhando. Eu lembro que o ex-deputado do Zota, Ele vem, acompanhou aqui no Senado e vem acompanhando na Câmara. Eu gostaria até que se pudesse o presidente do ACB.
Relatoria de um outro catarinense.
Um outro, que é o Valdir Colato, é o outro catarinense. Quer dizer, se isso pudéssemos, quem sabe, até homenagem ao ano internacional do cooperativismo, nós pudermos aí elaborar e anunciarmos essa legislação, acessar diretamente o fato, eu acho que é uma grande conquista. Baixa o custo para as cooperativas, quer dizer, baixa para os associados à produção. E aí eu termino dizendo. Dizia o ex-deputado federal Paulo Macarini, que quando eu fui governador ele foi nosso secretário de planejamento, um grande parlamentar, um grande criador de ideias.
Foi constituinte.
Constituinte, Paulo Macarini. Ele dizia, ele sempre dizia, esse catarinense, depois esteve no Paraná também, ele dizia, no Brasil nós tínhamos que produzir o seguinte, grãos no Brasil, ministro Roberto Rodrigues, grãos no Brasil, é, uma tonelada por habitante. Se nós tivermos 100 milhões de habitantes, por que não 100 milhões de toneladas de grãos? Se nós tivermos 180 milhões de habitantes, quanto é que nós temos hoje? Por que não 180 milhões de toneladas de grãos? E nós chegar a 190 milhões de habitantes, 190 milhões, está subindo, estamos chegando, está caminhando para isso? Está. Graças ao cooperativismo, graças a isso. E melhor ainda, se for uma tonelada por habitante, se nós pudéssemos trabalhar, industrializar, vamos supor 60% desse produto aqui no Brasil, agregarmos valores, melhor ainda. Melhor ainda, não é isso? Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, eu quero aqui parabenizá-los, me colocar à disposição nessa caminhada. Eu acho que é uma luta muito forte para nós, para alimentarmos não, não só o Brasil, mas para nós alimentarmos o mundo. E ainda mais agora que nós temos um embaixador de honra na FAO, na pessoa do nosso ex-ministro Roberto Rodrigues. Eu acho que é isso, se o Brasil se prepara, então, cada vez mais para ajudar a alimentar não só os brasileiros, mas para alimentarmos o mundo. Muito obrigado por isso.